Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast número 352. Eu sou Pedro Bragolin e estamos começando mais um podcast do The Information hoje para fazermos uma espécie de mock draft. Enfim, a gente vai montar o nosso ataque ideal para a National Football League e a gente vai provar que o nosso draft, Pedro Matsunaga, tá de 10 a 0 ao draft da NFL. Porque, primeiro, a gente vai falar de jogador bom, tá? Ao contrário de alguns certos nomes aí que vem do draft. E jogador que já é profissional, então a gente já sabe se ele é bom ou não. É isso mesmo, Pedro Matsunaga. Mas antes disso, cara, saudade de gravar contigo, semana passada não deu. Dessa vez, ninguém roubou o Pedro Matsunaga, então ele tá aqui. Chapa, um beijo, cara.
Você roubou meu coração, Bregs.
Eu também te amo, Chapa, eu também te amo. Eu te amo muito.
Pra quem tá escrevendo isso aqui depois, a gente teve que regravar essa parte, a gente tá encenando isso aqui novamente. Enfim, mas pra quem não entendeu a questão de eu ser roubado, é que eu fui roubado, roubaram meu celular, então acabou que atrapalhou um pouco minha vida. Isso me impediu aqui de estar aqui nas últimas semanas, mas estou de volta. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar, entendeu? E é isso aí. Gravar, cara, a pauta de hoje é uma das pautas mais divertidas, eu acho, dos últimos tempos. Eu gosto muito dessa época do ano que a gente começa a inventar umas pautas nada a ver. Então, fico muito feliz com isso.
É verdade, concordo. Eu também fico muito feliz com o Rafael Kutter, que forma um belo trisal, que a gente tem um triângulo amoroso, ou seria um amor oval, já que a gente fala de futebol americano. Não sei. Aí fica no questionamento. Mas vamos ficar na parte da Mesoval pra falar de futebol americano, Rafael. Tudo certo, moleque?
Fala, Bregs. Fala, Japa. Uma bela noite aí pra gente aqui. Infelizmente, tô tendo que gravar de dentro da caixa de papelão, né? Então vocês devem estar ouvindo meu áudio bem pior aí do que normal.
Se casou, foi morar com a esposa e hoje grava dentro de uma caixa de papelão. Entenda.
Entenda o caso.
Perdeu tudo.
Perdeu tudo, entenda o caso, cara. Enfim, eu... fora os problemas de microfone, cara, essa pauta aí eu acho que vai ser muito, muito maneira. Tô ansiosíssimo.
Eu só quero fazer uma...
pra destruir vocês, mano.
Só quero fazer uma observação aqui.
Bom, cara. Pelo amor de Deus, vocês estão muito
tarde. Só quero fazer uma observação aqui. Eu não vou mandar a gente ensinar de novo, mas o Pedro Matsunaga, ele não ligou o microfone e perdeu a piada. Então o amigo ouvinte não ouviu.
Quem perdeu a piada foi o amigo ouvinte.
De fato. Aí pode, né, cara? Aí complica, né? Fazer o quê? Enfim. E pra quem tá chegando aí, estamos gravando mais uma live ao vivo, lá na Twitch, twitch.tv/TheInfoFootball. Terça ou quarta-feira a gente avisa certinho nas nossas redes sociais quando vai gravar. E vocês colhem lá com a gente pra gravar o podcast ao vivo, a gente vai interagindo com o pessoal do chat. E você que tá ouvindo, né, já editado, bonitinho, lá nas redes sociais, cara. Então, pega você aí do link do Spotify e compartilha o link. Dá nota 5 estrelas, ajude o The Information, o The InfoCast a chegar a mais e mais pessoas, tá? Então, sem mais delonga, vamos para, de fato, o podcast. Vamos lá, gente, então, gravar este podcast, que vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer um draft aqui entre as pessoas desse podcast. Então, o time do Pedro Bragolin, o time do Pedro Matsunaga, o time do Rafael Kutter.
Pô, só interrompendo, eu gostaria que a gente nomeasse, assim,
tá,
o time.
Tá, ok.
Pra mim, já você tá falando muito de novo.
Tá. Não.
Eu não falei podcast isso. Eu quero fazer essa observação de novo, dar trabalho pro Bregs na edição.
Eu não, mas, não vou assim... cortar. Esquece, eu não vou cortar. Isso vai ficar, cara. Isso vai ficar.
Tem, eu não vou, tá, eu não vou mais mutar meu microfone, foda-se. Tem que ter o nome da cidade e o nome do time. Então, por exemplo, tem o teu Cooters Arrombados, entendeu? O Cooter Arrombado.
Pera, o nome da cidade...
O nome da cidade é o seu nome.
Puta, tipo assim... Então, Bregs...
Melhor nome... Tá bom, ok, beleza, tá bom.
Tá, não, tá, pode ser, deixa eu pensar aqui, então. Cara, eu acho que o nome do meu time vai ser, deixa eu pensar... Bregs... Puta, é difícil já pra me meter o nome.
O meu vai ser Cooters Papelões.
Cara...
Cooters Microfones, desculpa, é essa. Cooters Microfones.
Cara, Bregs Jornalismo. Foda-se. Vou botar minha profissão, tô nem.
Não, não. Porra, não. Porra,
ô, oh, jornalista!
Posso sugerir isso de novo pra você? Bregs Potes, velho.
Como?
Bregs Potes. Bregs Potes.
Tá, eu vou. Tá, eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar.
Patrocínio Master Tupperware.
Pô, eu vou aceitar. E aí, Japa, qual que é o nome do teu time?
O meu time vai ser o Japa FDPs.
FDP.
Tá, pode ser, pode ser.
Fandangos de presunto.
Exatamente.
Pô, cara, poderia...
Qual que é o seu, Cooter? É Cooter Microfones, né?
Cooter Microfones, isso, exatamente. É.
Cara, Black Spots é muito bom, cara. Ô, na boa, amém. Valeu, Cooter. Valeu. O melhor nome disparado. Enfim, voltando ao que interessa. Então, a gente tem três times e a gente vai selecionar, então, os jogadores ofensivos da nossa franquia. E aí vai funcionar, são 11 rodadas, a gente vai escolher então QB, wide receiver, tight end, running back e um flex. É isso aí, né, gente? E aí mais os 5 OLs. Ah, primeira pick tem que ser só QB? Não, se eu quiser meter, sei lá, um center aí, eu posso meter. Se eu quiser meter um Jonathan Taylor, eu posso meter. Cara, vontade, tá? Então a gente vai fazer como se fosse um draft realmente de uma liga de fantasy e tudo mais. Já temos a ordem, tá?
Aqui, eu sei que você. Já temos a ordem. Eu só queria. Pô, eu queria até alinhar com vocês. A gente vai fazer se planejando só pro próximo ano, né? Então, por exemplo.
Isso, é só pra próxima temporada. Não é
Dynasty. Não é Dynasty.
É, não, é só 2023. É só 2023.
Anos,
é só 2023. É só 2023. Tá.
Entendi.
E aí, então, a ordem é o Cooter, eu e o Japa, é isso?
Não, é o contrário. É, o Japa começa, o Japa tem pick 1, você tem pick 2, eu tenho pick 3.
Ah, tá.
E eu aí decorei, é formato de Lake, né? Então, na segunda rodada, eu tenho a primeira escolha, o Brex tem a segunda, o Japa tem a terceira, e depois volta pro começo, igual um draft de fantasy mesmo.
Exato, exato. E aí, né, eu decorei assim, eu sei que eu tô no meio do Japa e do Cooter. Isso é muito estranho de falar, porque pode levar a vários sentidos.
Que coisa boa.
Mas foi o que eu decorei, cara. E eu não
que
ficaria...
maravilha.
Cara, eu não ficaria triste de estar num sanduíche com vocês. Cara, eu não ficaria triste de estar num sanduíche com vocês. Enfim, dito isso, alguém tem mais uma observação? Quer destacar alguma coisa antes de a gente comentar?
Eu quero destacar um negócio pra quem tá escutando isso daqui depois. Assista ao próximo draft... Que esse, hoje é de ataque, né? Assista um próximo draft na live, porque eu tô fazendo um bagulho muito maneiro. Vou colocar os nossos times, as nossas picks aqui na live por rodada. Então é um bagulho muito da hora.
É verdade.
Então
dinâmico.
Então venha na nossa live ver essa porra aqui, entendeu?
Exatamente. E não vai ter o Gudel, né? Ou seja, a gente já começa com dois pés direito.
Mas se quiserem vaiar o Brex também, fica.
Eu ia falar exatamente. Se a gente vai o Brex, é quando for
pique dele. Aí é foda, né?
Completamente à vontade.
Aí é foda, enfim, gente. Vamos lá começar então. Com ele, Japa, você tem a pick 1 e você vai começar essa bagaça, cara. Então fique à vontade, a pick é sua, o tempo é seu. Ah, e não tem tempo de pick, tá? Então aqui, estourou 30 segundos, não tem problema, tá? Então, Japa, fique à vontade. Vamos começar isso daqui com a primeira pick geral do nosso mini draft, nosso draft de ataque aqui da National Football League.
Quem tá vendo a live já tomou spoiler da minha pick... Aqui que eu já coloquei minha pick no ar. A minha pick 1 é fácil. É o melhor jogador ofensivo da liga. Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs. É, cara, impossível não escolher o Mahomes, assim, porque é desproporcional a vantagem que o Mahomes traz pra qualquer time ofensivo, tá ligado? Então, assim, é, não é só por ser um QB, é por ser o Patrick Mahomes. É, foi muito fácil essa pick aqui.
É verdade. Tava em uma posição privilegiada. Cara, a minha pick é o Josh Allen, tá? Todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã do Josh Allen. Gosto bastante do potencial que ele tem. Acho que ele teve uma queda do ano retrasado pro ano passado, mas pra mim é um cara, é um dos QBs, e pra mim é o mais forte em questão de talento pra bater Patrick Mahomes dentro de um jogo de NFL, e pra mim ele já provou isso. O problema é que ele não tem constância, isso que é foda. Então, se ele conseguir ficar constante na produção que ele tem, eu acho que o Josh Allen tem capacidade de levar um time a vencer o Super Bowl. Eu acho que é por isso que a gente, ano após ano, fala da hipótese dos Bills levarem também esse título, né? Mas pro meu mock aqui, cara, eu vou de Josh Allen, muito pela questão do talento que ele tem, do braço que ele tem. Eu sei dos problemas dele, mas como o Patrick Mahomes já saiu logo de cara, né, não tem muito o que a gente fazer. Seja eu ou o Kutter, a gente já vai estar saindo em desvantagem do time do Japa, né.
Eu não gostei da estratégia, não, tá? Já fazendo um comentário, mas...
Exatamente igual o Brex falou, que quem não pegasse o Mahomes como QB, ficaria na desvantagem na posição. Então, eu vou... tomar a estratégia de me carregar em outras posições. Então, com a terceira pick, eu vou de Justin Jefferson, e com a quarta pick, eu vou de Travis Kelce. Então, pode botar até o Japa lançando a bola ali, que a gente vai ter no mínimo 5 mil jardas aí na temporada. São os dois melhores recebedores de bola, né? É isso aí, cada um em uma posição. O Justin Jefferson é um absurdo com teto gigante. O Travis Kelce é provavelmente top 3 tight ends da história. Recebendo a bola tranquilamente é top 3, se não o melhor. E ainda tem bastante... Ainda não parece que ele vai desacelerar, né? Então, eu confio bastante no Kelce pra esse ano. E, cara, essa dupla aí, eu acho que a NFL nunca viu nada parecido. Ele não tá pronta pra nada disso. E como vocês dois já pegaram o QB, eu posso deixar o QB pra minha última pick. E não tem problema. A menos que vocês peguem QB pra flex, né? Pega o...
E tem esse pote, né? Calma, vou correr, a gente tá juntando Joe QB Burrow, pra flex, porque
é o Lamar Jackson de...
Mas assim, ó, a gente tá contando QB pra flex?
Flex é flex, amigo. Se você quiser botar um teco de flex, um abraço.
Se você quiser picar o Aaron Donald aí, pô.
Porra, velho.
Não, o Aaron Donald não pode, porque ele é jogador defensivo, hoje é de ataque.
Escolhe o Jokic aí, tá valendo,
é
flex.
É verdade, aí faz sentido, aí faz sentido. Enfim, vamos lá, vai voltar pra mim a pick. Cara, eu vou escolher o Devante Adams, que durante muito tempo foi o melhor wide receiver da NFL. Ano passado eu acho que não jogou como o melhor wide receiver, mas tendo um QB que o ajude, ele é, pra mim, facilmente o melhor recebedor da National Football League. Gosto demais dele, não precisa ficar falando muito sobre, é só ver os números e a produção que ele tem e a constância que ele tem. Então, pra formar a dupla com o Josh Allen, eu escolho o Devante Adams e te falar, essa dupla ia causar um barulho, cara. Porra, ia ser bonito pra caralho.
Vocês me colocaram numa situação delicada, pegaram os dois dos melhores wide receivers da liga. Então, eu vou vir com uma posição que eu acho difícil, entendeu? Eu acho que, assim, existe um gap bom entre os dois primeiros nomes e o resto, que é tight end, e já vou com, na minha primeira pick, minha última pick do segundo round aqui, né? Eu vou com o Mark Andrews de tight end. Pra mim, é o segundo melhor tight end da liga, ponto. Infelizmente, o George Kittle tá num patamar abaixo hoje, outros caras aí que a gente pode citar tá num patamar abaixo hoje, então eu vou de Mark Andrews como tight end do meu time, e, cara, quero garantir a proteção do Patrick Mahomes. Porque o Mahomes já tem um tight end bom, entendeu? Se ele tiver proteção, esquece. Ele faz o que ele tá fazendo com o Kansas City Chiefs. É MVP todo ano, e meu ataque tá garantido. E eu vou selecionar o melhor left tackle da liga, o Trent Williams. E já era, eu garanto proteção do lado cego do Mahomes, e garanto um bom tight end, porque o Mahomes gosta de lançar pra tight end.
Faz sentido. É uma boa escolha, cara. Cara, eu vou formar pra mim o que vai ser talvez o possível melhor trio de QB, wide receiver e wide receiver. Vou ser fominha, vou investir nessa posição de novo e eu vou pegar o Ja'Marr Chase, E aí, eu duvido que vai ter um QB dos três aqui que vai ter mais jardas passadas para o wide receiver apenas. Então, eu vou garantir aqui um ano super bom do Josh Allen com o Jamar Chase e o Devontae Adams, a melhor dupla da National Football League, vindo pro Black Spots, que vai jogar com Tupperware escrito como patrocinador. Então eu vou de Jamar Chase aqui pro meu time. Rafael.
Cara, essa ideia do spot foi muito
boa. Foi muito bom, olha, cara. Amanhã eu vou chegar na minha chefe. Tu nem sabe o que eu fiz. Eu vou pedir patrocínio pro site. Foda-se. Tô nem aí.
Ó, eu vou continuar com o meu plano de carregar os recebedores. E eu vou vir com o Tyreek Hill para o meu segundo wide receiver. Então agora eu tenho...
Mau caráter, hein?
Agora eu tenho a ex-dupla que era alimentada pelo Mahomes, né? O Tyreek Hill e o Travis Kelce. E agora eu tenho o Justin Jefferson, não preciso de mais nada. Eu jogo a bola para cima e é touchdown. Mas... obviamente eu preciso de mais algumas coisas aqui. E cara, o Trent Williams é o melhor left tackle da NFL, já pegou. Então eu vou no segundo melhor tackle da NFL e eu vou no Tristan Wirfs, tá? Eu não sei ainda se eu vou improvisar ele como left tackle, mas por enquanto ele vai ser meu right tackle, então eu saio aqui da minha segunda participação com o Tyreek Hill e Tristan Wirfs.
Cara, aqui eu tô pensando o que eu vou fazer, se eu já penso em pegar um cara com um tackle, assim, não, acho que os nomes que eu ia pegar já saíram, então cai um pouquinho de valor. Aí eu tô em dúvida o que eu vou fazer, porque eu tô na dúvida se eu pego mais um wide receiver pra flex, foda-se, ou se eu...
Só vai ter um wide receiver no time do cara.
Ai, cara, porque eu tô na dúvida entre... Foda-se, eu vou meter um running back, eu vou pegar o Christian McCaffrey.
Filho da puta.
Porque ele... Boa. Porque assim, ele é mais do que um único corredor, né? Todo mundo sabe, ele corre, ele recebe, ele alinha do caralho que tu quiser. Ele tem o problema de ficar saudável, ele se lesiona bastante, de fato. Mas quem viu a temporada passada, viu como ele, e não um QB que entrou, foi ele que levou esse time mais longe. Porque ele cria um ataque dos Niners muito potente. Então, pra jogar sob o patrocínio da Tupperware, eu vou pegar o McCaffrey. E assim, eu acho que caberia talvez um outro nome na NFL a discussão pra sair aqui de running back. Mas entre os dois, quando tu olha quem é quem, cara, pra mim o McCaffrey tá à frente. Então, eu vou pegar o Christian pro meu time.
Eu tenho a sensação que eu vou surpreender quando eu for selecionar running back, tá? Mas, cara, eu quero garantir um wide receiver logo, porque senão eu vou ficar sem wide receiver, né? E aí vai ficar complicado a situação pra mim. Eu vou pegar um cara que eu acho que não tá no seu melhor momento, mas eu acredito muito nesse cara, eu acredito na volta por cima, eu acho que falta um QB melhor só pra lançar pra ele voltar ao auge dele. Eu vou pegar Stefon Diggs como meu wide receiver. Acho que é um dos melhores wide receivers da liga ainda. Gosto muito do Diggs, então eu já vou garantir um wide receiver.
Ele é muito diva, cara. Ele é muito diva, nossa senhora.
É muito
pra
diva,
caralho,
mas
né? Pra caralho.
Mas
é bom,
o wide receiver tem que ser diva, cara. O wide receiver que não é diva não presta, entendeu?
Tem nada, Davante Adams não é diva.
É, mas não presta, Ah! Mas o wide receiver tem que ser diva.
Tá bom.
Olha só que surpresa, cara.
Cara, e como o Cutter já pegou um right tackle, eu quero garantir minha OL legal, entendeu? Meus tackles bem, quero proteger bem o Mahomes. Ele sofreu muito na carreira não sendo protegido em algum momento, então vou proteger. Vou pegar pra mim o segundo melhor right tackle da liga hoje. Lane Johnson vai ser meu right tackle.
Amigo,
ninguém chega...
Roubou minha pique, seu safado!
Assim, você pode falar o que quiser. Pelo Ed, ninguém chega no Mahomes. Esquece, amigo, esquece.
É só, antes do Berg explicar, o Lucas colocou aqui rumores de trade-up de cutter e microfone. Rumores falsos. É fake news, eu tô bem onde eu tô.
Fake news.
Tô bem onde eu tô aqui. Tô
pô, bem, cara, se a gente tivesse feito com trade, ia ser legal fazer, só que daí pra gravar ia dar um trabalho.
Não, ia dar um trabalho pra formatar.
É, também, aqui, porra, também. Ia me fuder geral na edição. Cara, eu tô pensando aqui, eu tô pensando o que que eu vou ficar, cara. Se eu vou de interior ou se eu vou de tackle, eu acho que eu vou acabar indo de tackle, cara. E aí, ai, eu sei que a gente tá prevendo só 2023, cara, mas eu gosto demais do nome. Penisu, cara. Eu vou pegar o Penny. Ele sobrou, não esperava que ele fosse sobrar, vou ser bem sincero. E eu vou pegar como meu tackle. Se vai ser right tackle ou left tackle, ainda não sei. Vou ver o que vai acontecer no meu time. Ele consegue jogar nos dois lados da linha. E aquilo, é tackle, você pode jogar. A gente sabe que dependendo do lado, tu tem que mudar todo o jeito que tu se porta de jogada e tal. Enfim, então é meio complicado. Ele faz muito bem isso. Ele consegue jogar nos dois lados. Então é um ponto positivo pra ele. Eu vou depender disso na minha pick e eu começo a proteger então o Josh Allen.
Excelente. Agora eu queria aqui um pouquinho diferenciar um pouco no ataque, né? Então eu já tenho bastante talento aqui no jogo aéreo. Vamos colocar o melhor pure rusher da NFL junto no ataque. A minha escolha é Nick Chubb aqui. Então agora eu tenho o melhor tight end, o melhor wide receiver e o melhor running back, só rusher, né, no caso, no meu time. E pra OL, eu tenho duas picks possíveis aqui. Eu vou no Creed Humphrey pra sempre. O Creed Humphrey e o Jason Kelce são eles dividem ali o posto de melhor center da liga, mas um é super jovem.
Jogadores futuros, entendeu? Para de comentar jogador futuro.
Não, Então, olha só. Pra mim, nessa temporada, o Creed Humphrey já passa, o Kelce tranquilamente já vira o melhor center da NFL.
Mas não importa, você tá falando de jogador que não foi draftado ainda. Isso aí é inside information, isso aí é problema.
Exato, Rafael Kutter.
Nada melhor do que falar inside information dentro do information, né?
É verdade. Mas a gente pode virar
o meu trabalho.
Não é uma boa fama. Cara, ninguém quer virar um Insider BR, né? A gente já viu o que acontece quem vira um Insider BR, né? Eu não quero ser esse cara. Já teve aquele perfil dos Giants, tem aquele cara que a gente não pode falar o nome aqui porque a gente não quer pegar mal, mas que a gente comenta, até o pessoal sabe. Então, cara, enfim, segue a vida.
Vai, defende aí o Creed Humphrey.
Não preciso defender o Creed Humphrey. Okay. O meu quarterback do futuro vai ser defendido pelo Creed Humphrey. Não preciso falar mais nada.
Cara, eu vou seguir na minha proteção de linha, porque assim eu olho, cara. Eu tô bem tranquilo com o Tyrant por enquanto, tá? Já que saiu dois nomes bons alto, eu vou baixar a Tyrant, eu consigo de boa, tá? E eu vou focar na minha OL. Pra mim, eu vou pegar, talvez com um pouco de clubismo, o que é o melhor guard da NFL, Joy Tunney, pra mim, vai vir pro meu time. E vai ser guard, é IOL, Brex. Foda-se, cara. É o Joy Tunney. É um cara, é um maluco.
Foda-se.
Que simplesmente defendeu Tom Brady, que simplesmente defendeu outros grandes nomes, como Patrick Mahomes, e agora vai defender, sob a camisa do Brex Potts, o Josh Allen. Então, só jogou com QB bom, é porque ele é bom.
Nas palavras de provavelmente John Gruden em todas as picks que ele fez.
Ele vai ser o quê? Do time, Brex? Guard ou center?
Ele vai ser guard.
Guard, tá.
Guard.
Beleza. Agora eu vou fazer duas picks, né? Cara, vou começar picando mais um wide receiver. Mais um wide receiver pra garantir, antecipar aí a galera. Vai vir com os flex, vai vir com as sacanagens aqui. Eu vou garantir o meu cara. E eu vou garantir o AJ Brown, entendeu? O AJ Brown, cara, ele é num ataque que não é pensado primariamente só no jogo aéreo. Ele não é um cara que funciona tal qual o Stefon Diggs, tal qual o Tarik Hill, tal qual o Ja'Marr Chase, que são ataques mais focados só no passe. Ele funcionou num time que era focado mais pra corrida e funcionou super bem no Tennessee Titans. Ele funcionou num time que é muito dividido ali no Philadelphia Eagles e foi maravilhoso. Então, assim, no time que tem o Patrick Mahomes, que tem essa proteção, amigo, AJ Brown pode virar o melhor wide receiver da liga, então eu vou garantir o AJ Brown aqui como o meu wide receiver 2. Eu não sei nem se é o wide receiver 2, tá? AJ Brown pode tranquilamente até passar o Stefon Diggs aqui no meu time. E aí, o Cutter citou o Jason Kelce, né? E eu acho que, assim, em guard a gente tem uma gama maior, mas eu vejo Creed Humphrey, Jason Kelce, tiers acima do próximo nome. Entendeu? Eu acho que nesse momento eu tenho outros nomes que eu gosto pra center, mas que seriam apostas. Jason Kelce e Creed Humphrey já estão em tiers acima, então eu vou no Jason Kelce aqui, que é o cara que me sobrou, que hoje né, atualmente é o melhor center da liga. Eu também estou com o Cutter, eu acho que pro futuro, até no curto prazo, o Creed Humphrey tende a superar o Jason Kelce, mas hoje eu seleciono o melhor center da liga.
Olha, tem nomes aqui de OL que eu queria pegar que estão saindo, que eu não vou me apressar, não vou ficar desesperado e pegar um, por exemplo, um center que eu não acho que vale a pick minha agora. Não vou fazer essa burrada, não vou ser GM de Miami Dolphins do passado, de Raiders do presente, tá? E aí, assim, o meu running back, ele é um cara que ele corre bem, ele recebe muito bem, só que ele também tem problema de lesão, alguma coisinha assim. Então, eu vou aproveitar que a gente tem outro nome dando sopa. O Saquon Barkley ainda não foi selecionado. Vou pegar o Barkley pro meu flex.
Caraca.
E aí, então, eu tenho o meu backfield formado pelo Barkley e pelo McCraft.
Tá vendo, Cutter? Você falou que o Stefon Diggs é diva? O cara é running back diva, amigo.
E merece, porque o cara é bom. E aí, então,
revolucionar o mercado.
E assim, cara, eu me sinto confortável com essa pick, por quê? Porque não é como se o Saquon só corresse. Ele também pode receber, eu posso alinhar o McCaffrey no backfield e botar o Saquon como um wide receiver, alguma coisa assim, ou vice-versa. Então eu dou pro meu ataque algo que eu gosto demais, que é conseguir ter várias possibilidades numa mesma formação.
Beleza, eu acho que eu tô tranquilo aqui de skill play. Eu vou pegar dois olhos. Eu vou pegar a right guard, eu vou pegar o Zach Martin, que é futuro Hall da Fama. Futuro Hall da Fama, first ballot, um dos melhores jogadores da NFL dos últimos 10 anos. É simplesmente um monstro de um jogador. E pra left tackle, eu acho que vai ser surpreendente pra alguns, mas eu vou de Larry Tunsil aqui.
Maravilhosa, filho.
Eu vou de Larry Tunsil, porque eu acredito que ele recebe muito, muito pouca atenção pro que ele faz ali numa OL que é disfuncional. E por aí tá no Houston Texans.
impressionante, qualquer jogador que não foi chamado Deshaun Watson sempre foi underrated no Texas.
Sim,
tá? Qualquer jogador bom era underrated no
Texas. Cara, e o Hopkins? É bizarro, então.
Outro fala, tipo, do passado recente.
Quem que você falou?
Tipo, ah, tá, se tu pegar, sei lá, o DJ Watt, o Hopkins.
Não, até o DJ Watt foi underrated.
É,
o DJ Watt.
Tivesse uma temporada de 2014.
Ele era MVP.
Se ele tivesse aquela temporada que ele teve, sabe, no Packers, ele era MVP.
Ele era MVP, se ele tivesse a temporada que ele teve. No mesmo time, o Aaron Rodgers não ganhava, ele ganhava.
De fato.
Eu concordo.
Enfim, já foi as duas, né, Cutter? Isso aí?
Sim, Tunsil e Zach Martin.
Só falar um negócio da pick do Cutter, que eu gostei muito do Tunsil. Era meu segundo nome ali pra left tackle. Pra mim é o segundo melhor left tackle da liga, tá? Só perde pro Trent Williams atualmente. E é mais jovem, né? Eu acho o Tunsil um ótimo jogador.
Sim, então, maravilhoso.
Não, de fato. Chego novamente pra escolher alguém aqui. E aí, então, eu me vejo na posição de pensar, tá, eu vou investir em interior de linha, vou em exterior de linha. Center, acho que não vai sair mais nenhum, né? Já foram dois e são três times aqui, então tô bem tranquilo pra deixar center pra minha última pick por hora. e começa a pensar, então, aí eu vou de tackle ou eu vou de guard? E eu começo a pensar em estratégias, tá? Porque o nosso QB do Black Spots, ele é um cara móvel e que se a pressão vier talvez pela lateral, ele consegue fugir pelo meio. Então, quem sabe tu investir no interior de linha ofensiva, pro meu caso, por hora, seja melhor. Dito isso, eu vou pegar um nome que é arriscado, mas que eu tenho bastante compaixão e clubismo da minha parte, porque ele rendeu muito no meu time. E aí, então, a minha pick para formar a minha dupla de guards é o Maicon Onwenu. Que aí, eu fico com o pé atrás de uma coisa. Talvez ele não renda em qualquer time. Ele tem que ter, pelo menos até este momento que a gente está gravando o podcast, uma linha ofensiva que seja muito bem coordenada, que é o que os Patriots conseguem fazer ano após ano, principalmente para o jogo terrestre. E aí, então, como eu tenho dois running backs que são muito bons correndo com a bola, para mim é vantagem investir no interior de linha, não só por talvez conseguir fugir de uma pressão pelo interior, já por ter dois guards muito bons, como dois guards que também abrem muito bem o jogo terrestre. Então eu vou pegar essa dupla que por pouco não perdurou nos Patriots e que agora vão perdurar no Black Spots.
Já que tá fechando o cerco aqui dos guards, o Bray já pegou dois nomes bons, o Cutter já pegou um nome, eu fico com medo do Cutter pegar um segundo nome antes de eu pegar. Eu vou no que pra mim é o segundo melhor guard da liga, tá? Há algum tempo é um cara que vem constantemente sendo um dos melhores guards da liga, que eu gosto muito, que é o Joel Bitonio. Pra mim, cara incrível, Joel Bitonio, entendeu? E aí eu vou de Joel Bitonio, porque garanti. Não só vou garantir o Joel Bitonio, como eu vou fazer uma loucura aqui, tá? Vou fazer uma loucura. O Cutter ficou aliviado que eu não peguei algum nome. Então, pode ser que eu pegue outro guard que seja seu nome, Cutter. Eu vou apostar numa volta por cima, tá? Um cara que, pra mim, era dominantemente o melhor guard da liga. Teve uma temporada de lesões, de problemas ali, que não jogou tão bem. Mas Quentin Nelson merece a aposta, amigo. Quentin Nelson, o Prime Quentin Nelson, que é desde a rookie season, tirando 2022, é o melhor guard da liga por uma margem. Então, Quentin Nelson tem que ser a minha escolha aqui. E eu fecho minha OL aqui. Era ele, Cuta? Era ele?
Claro que era ele, pô. Era muito ele. Era muito ele, que merda. Ai, cara.
Porra, eu não sei porquê, mas eu tô bem pé atrás com o Quentin Nelson. Sendo muito por conta da lesão, tá? Não sobre a capacidade do jogador, mas eu tenho um pé atrás com o Quentin Nelson pra 23.
É, mas eu acho que...
É justo.
Acho que é justo. Até porque eu tô olhando os outros guards que faltam aqui, cara.
O Japa escolheu dois nomes? Ou foi só um?
Escolheu
os dois.
Tá, ok. Eu tava procurando o meu nome pra fechar uma posição aí.
Eu sou muito old school futebol, né? Vocês ficam investindo em skill player, eu já fechei meu L, amigo.
Tá bom.
E aí, Cutter?
É você, ô bobão.
É você, Frank.
Sou eu já?
É, ué.
Quem que o Cutter picou? É você, meu Deus, eu tô dormindo aqui. Quem que o Cutter picou? Ah, o Cutter
já
Nelson.
Tinha ficado... Não, o Tâncio. O Brex, é Snake.
Caralho, cara. Não, perdão. Vacilei. Desculpa.
Caralho, cara.
Desculpa, cara. Então... Ó, cara, eu começo a pensar...
Ó o John Gruden aí.
Porra, cara. É complicado, cara, é complicado. O cara tirou 15 segundos pra responder a namorada no WhatsApp.
O Brex vai dar uma de Bill Belichick um tempo atrás, vai perder a pitch por causa do tempo. Tá
ligado? Porra, cara.
Tinha que ter colocado o gato aí do Brex na cadeira, igual o cachorro do Belichick.
A Capitubá, cara. Meu irmão, olha, ia dar um bom meme. Enfim, vamos lá, eu vou fechar então a minha dupla de tackles, cara. Se vocês investiram em nomes que talvez não fossem tão... que tem seus pés atrás para a próxima temporada, pelo menos ao meu ver, aí eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu sei que ele tem problema de lesão, eu sei que ele é um cara que não conseguiu ficar saudável no passado recente, mas eu vou investir então no Bakhtiari, que para mim é um cara que é o talvez o limite dos Packers nos últimos anos. Ser um time de playoffs, e ter uma OL medíocre que não protege o Aaron Rodgers. Então, eu vou confiar no Bakhtiari em toda a experiência que ele tem na National Football League. Então, eu fico a uma posição de fechar minha OL escolhendo o Bakhtiari.
Só me fala um negócio, Brex, pra eu botar bonitinho aqui. Ele vai ser left ou right tackle?
Cara, eu vou botar ali como left. E aí, eu vou deixar o OpenSU jogando como right
como
tackle.
Right. Eu acho que é o ideal mesmo.
Não, é melhor. Cara, tem que falar também a posição, tipo, right guard, left guard.
Não, aí...
Ah, tá, então tá de boa. Tranquilo.
Cara, falando nisso, né, depois que o Japa assaltou a minha escolha do Quentin Nelson, eu tive que ir atrás de outro left guard. E, cara, eu tô com uma OL bem jovem, tirando o Zach Martin, que é ancião, o Worth Humphrey, então vocês são caras bem jovens. E eu vou adicionar mais um cara pra essa lista, e eu vou de Elijah Vera Tucker. O Verinha, que eu torço na vida real pra dar errado, porque ele tá envolvido na troca com o Jamal Adams. Então eu torço pra dar errado, mas aqui eu acho que é a pick mais sensata a se fazer. E eu ainda não sei o que eu vou fazer de flex, então eu já vou adiantar minha pick de QB aqui. Eu vou de Joe Burrow, pra mim o Burrow tá ali junto com o Josh Allen como o segundo melhor QB da liga. A gente tem outros caras aí que podem ser, podem chegar aí nesse nível nessa temporada, mas hoje eu vejo o Burrow como, ele tá na mesma prateleira do Allen, uma prateleira atrás do Mahomes e uma acima do resto aí da liga, uma ou mais, né, então... É Burrow.
Mahomes tá umas três prateleiras assim.
é Burrow e Verinha. E falta aí só uma pick.
Vai lá, Brex.
Vamos lá, então. Vou fechar minhas skill positions, né? Então vou deixar center pro final. Vou pegar um Jared Kittle. Não tem muito mistério aqui. Já saíram dois melhores. E aí, então, tem uma outra opção, que eu não vou falar o nome, sei lá, vai que o Japa inventa de pegar, mas eu vou com Kiro, e aí vou fechar minhas skill positions com o Tyrande dos Niners, que agora vai vestir a camisa rosa do Braggs.
Cara, eu, na minha pick, da última pick do décimo round, eu vou fazer só de sacanagem com o Kuter, eu não vou pegar meu running back, eu vou pegar meu flex, só porque running backs não merecem ser pagos e... Quanto mais alta pique, mais alto salário.
Deitei isso nesse draft, seu maldito. Sem coração.
Mas, cara, eu vou levar o flex ao pé da letra. Eu quero um jogador flex. Eu tô pensando aqui no James and Joe's, mas também no X&O's. Eu não vou ficar com um monte de wide receiver espalhado. Eu preciso de um cara versátil, um cara que... movimente muito no campo, que consegue fazer motion, que consegue fazer muita movimentação pré-snap, e que é um jogador que vai contribuir muito pra esse ataque, que vai deixar esse ataque bizarro, que pra mim é o melhor jogador versátil assim da liga nessa questão, na posição de wide receiver, que é o Deebo Samuel. Assim, eu acho que pra flex, assim, no ao pé da letra, é o melhor jogador da liga, o Deebo Samuel. Então eu vou de Deebo Samuel, e aí pra running back eu deixei por último, porque eu sabia que ninguém ia ficar, porque é uma pick um tanto quanto surpreendente, mas pra mim é o melhor running back overall, depois do, não sei se é o melhor running back overall, mas assim, é um dos melhores overall depois do Nick Chubb, do que o McCaffrey, o Saquon não teria aqui, teria um outro nome que eu talvez colocaria no mesmo patamar desse cara, mas é o Bijan Robinson. Pra mim, Bijan Robinson já entra na NFL, sendo um dos melhores running backs da liga.
Ousado, gostei.
Legal,
sendo um dos melhores running backs da liga, é um cara que recebe, é um cara que corre com força, que tem muita explosão, que tem muita visão, que tem tudo, cara. Por que eu não vou pecar? Só porque esse cara não jogou na NFL? Running back não tem adaptação pra NFL, maluco. É correr, amigo, é correr. Correr, ele corre pra caralho, entendeu? Então, Bijan Robinson aqui fecha meu ataque.
Bom, então eu vou fechar o meu time. Só falta center pra mim escolher. Chegou a hora, então, de eu selecionar o Corey Linsley. Tá? Tava ok. Dos três centers que saíram, me ficaria feliz, obviamente, com os dois primeiros, mas não ia reclamar do terceiro. E aí, então, quando já foi sair os outros 800, eu pensei, foda-se, já tenho a minha última pick, uma pick segura, bem tranquila, fecha então o meu ataque por Dinsley e a gente vai com tudo pra temporada de 2023, rumo ao título!
Então, agora chegou o Mr. Relevant, né, desse draft, pra mim falta o Flex, né, e eu já tenho dois wide receivers que eu peguei lá no começo, né, que é o Justin Jefferson e o Tyreek Hill. E eu acho que falta um pouco de habilidade de jump ball, sabe? Contested de catch, entende? Então eu tenho um wide receiver muito rápido, um wide receiver like, perfeito, né? Route runner.
Falta jump ball e você tem o Justin Jefferson no time, você
então,
tá de sacanagem.
Amigo. Não, mas olha só, falta um cara, tipo, é óbvio que o Justin Jefferson faz aquelas jogadas todas, mas... Tem jogadores que fazem isso mais de forma mais consistente. E falando em consistência, talvez o wide receiver mais um dos mais consistentes que eu já vi jogar e que encaixaria perfeitamente nesse ataque aqui é o Mike Evans. Eu vou fechar com ele aqui. Então eu vou colocar... Na verdade, o Tyreek Hill vai ser meu flex, né? Que ele vai ficar ali na slot. O Mike Evans fica com o Max Receiver, o Justin Jefferson como Z, e ainda tem o Travis Kelce pra receber a bola. O Joe Burrow, se o Joe Burrow não ganhar o MVP, nunca mais ele ganha. Não tem como. Ele ainda tem uma OL absurda aqui, então... Fechou. Fechamos os times.
Posso fazer uma observação?
Por favor.
O Brex ficou receoso antes da gente gravar esse podcast, com a gente fazendo 11 picks cada um, que não ia dar tempo.
Calma, vamos explicar. Quando a gente conversou pela primeira vez, quando a gente começou a conversar sobre essa pauta, o Kutri deu a ideia de fazer todo o draft, ataque e defesa do mesmo. Aí eu confundi.
Sim. As 66 picks é realmente...
Aí seria muito. Eu me toquei depois.
Eu acho que seria muito até pros nossos cérebros. A gente ia ficar fritando aqui no final.
Eu me perdi quando no finalzinho do draft, porque eu fui responder a Bruna, cara. Vocês querem dizer.
Enfim, mas como a gente tá com tempo, eu queria sugerir um exercício mental aqui. Não, primeiro antes...
Eu quero outro exercício hoje. Posso?
Tá, pra falar.
Draftar o coordenador ofensivo.
Mas pode, como que a gente vai tirar?
Pode escolher qualquer um. Não, eu começo, pô, acabou comigo.
Segue a ordem.
Aí eu voltaria. Pode escolher qualquer um pra ser coordenador ofensivo. De agora, de antigamente.
Ah, tá, beleza.
All time. Se eu quiser pegar o maluco de 1930, eu posso?
Manda ver.
Vai então.
Cara, eu quero extrair o máximo do meu ataque. Eu quero que o ataque seja moderno. Eu vou de Kyle Shanahan aqui. Foda-se. Kyle Shanahan é simplesmente o criador de todas as técnicas de ataque. Toda coisa nova que acontece, as pessoas acham que é o Kyle Shanahan.
Qualquer coisa boa que acontece no ataque da NFL,
o Kyle
Shanahan
é muito bom.
Ele faria melhor.
Mas ele é realmente um absurdo.
Ele é muito bom, mas assim, ele não faz
tudo, né? O
Kyle Shanahan
é nosso.
Já que então a gente tá nessa putaria de pegar head coach pra ser OC, eu vou meter um dos nomes mais revolucionários da história da NFL. Bill Belichick, não, tô brincando. Vou pegar o...
Matt Patricia.
Ben McAdoo.
Não, vou pegar o Matt Canada. Confio nele, enfim. Vou escolher Andrew Reid. Pra mim,
porra,
um dos caras que, pra mim, com o time que eu montei, ele fala... Assim, ó. Bonito. Só isso que eu vou falar. Bonito.
Maluco, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Amigo, se o cara, na década de 70 até a década de 90, fez o que fez, imagina ele evoluindo até 2023. Don Shula é meu coordenador ofensivo, amigo.
Baita.
Don Shula fez aquilo com o Dan Marino, não é? Porque nem se passava a bola. Com o Mahomes, o Don Shula vai fazer o Mahomes ter 10 mil jardas aéreas numa temporada, entendeu, amigo? Abraço!
Posso dar uma observação aqui? Vocês topam escolher head coach já?
Vamos fazer...
É que daí é o
último.
Não dá defesa.
A gente tem que selecionar special teams e
cara, não, você sabe por quê? Porque head coach aqui, eu acho que pode mudar a estratégia de quem a gente pegar pro EP da defesa. Tipo, ah, vou fazer uma defesa, sei lá, 3-4, 4-3, vou fazer uma defesa que não, tenha...
Não, calma aí. A gente tá draftando, a gente é general manager, a gente dá uma bill ballot check. O head coach é a gente vai selecionar.
Tá, então o head coach é o Pedro
Bellini.
Tá, ok,
é,
tá, então...
O Pedro
tá, Bellini okay,
vai fazer o quê?
Head coach, general manager e dono do time.
E dono do time, é o Jerry Jones com bill ballot check,
isso
entendeu?
Aí.
É isso, amigo.
Isso aí.
Jerry ballot check, Bill Jones.
É, isso. É o F1... Drive, não, como é que ela é? O My Team da Fórmula 1, só que é o My Team da NFL. Porque
você é o Christian Horner, basicamente.
Eu sou o Christian Horner do Black Spots. Eu sou... É isso aí, tá? É isso aí. Mentira, eu não sou o dono da Red Bull ainda.
E nem da Tupperware.
Não quero, a empresa tá falida. Vai tu comprar uma coisa falida. Não quero ter prejuízo.
O Lourenço fez uma observação que eu acho pertinente, que 3-4 não existe, essa é a verdade. A diferença é o quanto a defesa é 4-2. Eu queria fazer uma observação, não é o quanto a defesa é 4-2, é qual tipo de 4-2 que a sua defesa é, entendeu? Porque toda defesa hoje é 4-2, agora depende de qual tipo ela é. E, cara, eu queria antes de fazer um exercício que eu ia sugerir aqui, eu queria que a gente citasse aqui uns nomes que não saíram que a gente achou que ia sair. Eu posso até começar, cara. Eu achei que o Elton Jenkins ia sair. Uhum. Fiquei surpreso do Elton Jenkins não sair. Eu acho que a Lija Vera Tucker me surpreendeu. Acho que seria o Elton Jenkins no lugar do Vera Tucker ali pra mim.
Uhum.
Quem mais que não saiu que eu achava que ia sair?
Cara, eu fiquei surpreso que a dupla de wide receiver dos Bucks não saíram. Nenhum dos dois.
Não, o Evan saiu.
O McEvan saiu. Ah, tá, eu não vi, perdão.
Foi a minha última pick.
Tá completamente perdido, amigo.
Eu não tô acompanhando o draft, tipo, as picks que eu tinha aí.
Um cara que poderia ter saído e que não saiu e que ó, eu pensei que pudesse sair foi o Derrick Henry também.
Eu tava pensando em falar ele. O Ryan Ramczyk também.
Uhum,
podia ter saído.
O Ramczyk era um dos tackles que eu achei que ia sair, não saiu. O Queiroz falou aqui um nome que eu tinha guardado aqui pra deixar lá pro fundo se tivessem pego o Deebo Samuel. Ele citou o Cooper Kupp. Se alguém pegasse o Deebo Samuel antes, eu ia pegar o Cooper Kupp pra ser meu slot, tá?
Uhum.
Só que aí o Samuel caiu no meu colo e eu falei: vai ser o Samuel, porque é o mais flex ali pra pra versatilidade, mas o Cooper Kupp tava aqui, guardadinho aqui pra mim.
quem mais que poderia ter saído? Eu tô um pouco surpreso do Andrew Thomas não ter saído.
O Andrew Thomas é o nome que eu achei que sairia. Mas assim, eu não achei que o Bakhtiari fosse sair, por causa da questão das lesões, o Breggs ficou. Eu acho que o Andrew Thomas entraria nessa do Bakhtiari. Não, mas eu acho que é isso. Não teve muito.
De center, eu acho que, tipo.
Saiu os três melhores
NFL. Eu não pegaria o Linsley, tá? Eu pegaria o Frank Ragnow.
Pra mim, o Linsley e o Ragnow estão no mesmo tiro, assim.
Porque eu acho que o Linsley acaba prejudicando bastante no jogo terrestre. O Ragnow, ele é mais equilibrado.
É mais absurdo em pass
block, né? O Linsley é o melhor center no pass protection, acho que tá ali. Ele é muito bom.
Eu quero propor mais um exercício também.
Sem ser
aqui.
Muito exercício.
Qual que será que ficou o melhor time?
Eu ia sugerir da gente primeiro ver por unidade e aí depois por o melhor geral, entendeu?
Tá.
Tipo, porque, podcast da semana que vem, no caso?
Não, agora. Por unidade do ataque, entendeu? Tipo, corpo de wide receivers, running back, discussão? QB
não tem discussão, eles podem
pular. Eu ganho. E eu diria que o wide receiver também não tem discussão, não, tá? Pra mim.
Tá.
Pra mim, o do Cutter é o mais completo. Porque
se você
não
tem
o Justin Jefferson, sozinho, ele tá no tier sozinho hoje.
Sim.
O Justin Jefferson está pros wide receivers, assim, sim. Eu acho que como o Travis Kelce está pro tight end. E aí o Cutter ainda tem o Kelce.
Exatamente.
E é o melhor tight end.
Então, Running back é interessante porque o Braggs tem dois, né?
Então, cara, aqui eu acho que não tem discussão. Pra mim, o melhor backfield é meu.
Eu acho que assim, até no jogo terrestre, no geral, o Braggs se destaca, apesar do Corwin Linsley.
É porque, tipo, como corredor, o Chubb é melhor do que os dois, mas como running back, tá ligado? Eles são mais completos, entendeu?
Não, de fato.
E também é aquilo, né? Quando é um comitê, é mais fácil você tem um... você tem uma usagem melhor deles, né? Então, acho que o do Braggs ganha aí mesmo.
Sim.
E aí, OL. Deixa eu pegar a OL de vocês aqui.
Eu posso falar a minha. A minha é Trent Williams e o Lane Johnson como tackles. Nossa. O Bitonio e o Canton Nelson como guard. Nossa. E o Jason Kelce como center.
A tua tá velha pra caralho, né?
Não, então, mas é pra 2023, né?
Tudo bem,
pra 2023, nenhum mostrou declínio ainda, nenhum teve... Tem um histórico.
E se tiver declínio agora?
O Canton Nelson mostrou declínio, tá?
Hã?
O Canton Nelson mostrou declínio, mas ele é mais jovem.
Eu acho que o único que aparenta ter um declínio é o Canton Nelson, que é o mais jovem. Mas assim, eu acho que a minha OL é melhor. E eu posso até opinar, eu acho que a do Braggs é pior, tá? O L.
Eu acho que é. Eu sou mais a minha do que a tua, velho.
É que sabe qual foi o foda? Eu deixei pra ir picando OL mais pra baixo do que vocês. Aí, tipo assim, eu peguei o pior center dos três.
Uhum. Sabe por que eu acho que a minha OL é melhor que a sua, Cutter? Porque eu acho que o Trent Williams é indiscutivelmente o melhor tackle da liga, tá? Apesar de eu ver o Larry Tunsil não tão longe, não tão distante. Mas eu acho, a opinião minha, assim, pessoal, eu acho que o Vera Tucker dá uma quebrada, tá? Eu acho que ele...
Eu não acho. O Vera Tucker saudável é excelente, velho.
Ele é muito saudável. Bom, mas eu acho que ele é o pior dos guards entre todos os selecionados.
O melhor é o Zach Martin.
Por uma distância. O melhor é o Zach Martin. Mas eu não... Você vê uma distância muito grande entre o Zach... o Zach Martin é razoavelmente o melhor, realmente.
O Earths é melhor do que o Lane Johnson. Por pouco, o Trent Williams é melhor que o Tunsil. Por pouco, talvez um pouquinho mais do que a outra diferença.
Mas eu acho que a diferença do Martin pro Bitonio seria mais ou menos a
mesma.
É do
gosto. Acho que, tipo...
São as duas melhores OLs, eu acho que é a minha e a sua.
Tipo, passou um ano, a minha é melhor. Mas hoje a sua é melhor.
Tipo isso. Tá bem parelho. Eu acho que o Braggs, eu acho que quebra um pouco. O Bakhtiari dá uma quebrada legal.
Mas isso é só porque é uma incógnita, cara.
Exato.
Porque o Bakhtiari... Bakhtiari,
mas ele
ali...
é o mais incógnita de todos os jogadores.
Só que assim, se ele for certeiro...
Se a gente garantir ele 100%
volta,
saudável...
Ele volta no nível Trent Williams.
100% saudável, eu garanto que ele pior que o... Muito pior. Assim, ele tá pelo, no mínimo no tier do Tâncio, tá ligado?
Mano, eu me arrependi da minha escolha do Velho Tucker agora.
Do Tucker? Quem que você pegaria?
Chris Lindstrom.
Tem dois caras que eu tinha. O Elton e o Lindstrom. Se você tem o Lindstrom, eu acho que aí eu ficaria mais balançado ainda de qual OL é melhor. Ainda mais pro futuro, sua OL seria bizarra. O Lindstrom, pra mim...
O Lindstrom foi o jogador como a maior grade da PFF, cara, no ano passado.
No ano passado. Ele foi um monstro, cara.
Nossa, que merda. Nossa.
E agora, um momento mais aguardado desses rankings. Qual o melhor time?
No cara a cara, se a gente fosse overall do Madden, tá? Overall do Madden, assim.
overall do Madden ganha.
Puta, aí é foda. Tu quer usar argumentos da EA, cara?
Não tô falando.
Sim,
overall
eu entendi,
que a EA tem. Overall,
eu entendi,
como
eu entendi,
é a contagem
já,
do overall do Madden? Não é cara a cara, mas também não é assim, no jogo em si. No overall do Madden, acho que o Cutter ganha. Mas em campo. Eu não consigo apostar contra o Patrick Mahomes com essa OL.
Isso é foda.
Não é só o Patrick Mahomes. É o Patrick Mahomes com a melhor OL.
Eu fiquei um pouco triste que você, tipo, não investiu direito em wide receiver, cara. Eu acho que você trollou em wide receiver.
Tendo a concordar com o Cutter.
tipo, pra, porra, caralho.
Eu trolei. Pô, é muito colocado... bom, Cutter.
Mano, caralho, tu podia ter pego o Tyreek Hill ao invés do Mark Andrews ali, cara. Porra, Mahomes assim, e Hill de novo juntos, cara.
Mas eu não queria... Eu não sabia que o Hill não ia sobrar, tá? Eu achei que o Hill ia sobrar, por isso que eu não piquei. Mas eu não queria... Eu definitivamente não queria o George Kittle, tá? Porque eu acho que o George Kittle, ele vem num declínio da carreira e na questão física. E ele, de longe, é o pior recebedor como tight end entre os três. O Mike Andrews, o Travis Kelce tá em outro patamar como recebedor, e o Mike Andrews é o que mais se aproxima do Kelce na liga como recebedor, né? Como
tá sendo que o Mike Andrews é,
essa pick 6 é o melhor wide receiver do Baltimore, cara. Então...
Exatamente. O que você ia falar,
Cutler? Essa pick 6 ficou do mal pra você, cara, porque tinha tanta pick boa pra fazer aí.
Qual? O AJ Brown?
Não, a pick 6, tipo, geral, que você pegou o Andrews.
Tá, que eu...
A 6 e o 7 ali era foda de rodar, cara. Porque,
era difícil,
Porque já saíram os dois melhores wide receivers, já saiu o melhor tight end e já saíram os QBs, tá ligado?
Ficou
na posição ruim ali.
Mas assim, eu não acho que ficou ruim, tá? Stephon Diggs e AJ Brown.
Não,
com certeza
nenhum dos três times ficou ruim. A diferença é que o vai marcar 33.
É que o corpo de wide receivers de vocês, a dupla principal,
é mais encorpado.
É muito
melhor que a minha. Assim, eu não tenho nem o que discutir, é muito melhor que a minha. Mas como é uma Mahomes lançando.
Não, é, tu tem.
Pois é, é foda.
Pode falar.
Se for alinhar assim, tipo, QB, qual é o melhor, running back, qual é o melhor, e aí for fazendo isso, eu acho que o meu.
Então, é o que eu falei, cara, eu não sei. Porque aí a gente teria que pegar
cara, do caso peça... é tipo aquela comparação do Fox Sports Rádio, né, do Real Madrid.
Isso, cara do Basketball Debate. No cara, eu não sei. Porque aí é nome
pro Grêmio Real Madrid. Quem que é melhor? Cortez ou Marcelo?
Cortez ou Marcelo?
No cara, eu achei que ficaria difícil até de definir. Mas no overall do Madden, se a gente for pegar, eu acho que você sairia melhor mesmo. Porque você teria o Justin Jefferson 99, Travis Kelce 99, Tyreek Hill 97 ali, 98. Então eu acho que no overall do Madden você ganhava. Mas em campo...
Puta, cara, eu vou dormir olhando pra essa pick do Veratão aqui, cara. E vendo foda, a cara do Chris Lindstrom. Puta que pariu.
Faltou research aí, moleque.
Faltou. Maldito Pro Football Network.
Vamos aqui acabando o podcast. Rafael Cutter, obrigado pela baita ideia de pauta, né? Quem sugeriu a primeira. Essa grande ideia foi o Rafael Cutter. Cara, ó. Acertou em cheio. Parabéns.
Excelente. Muito obrigado, Japa, Bregs, pessoal que assistiu a gente em live, a galera que tá ouvindo a gente agora em podcast. Cara, pô, faz um tempo que eu não me diverti assim no podcast, cara. Pô, que coisa
muito
boa.
Muito bom.
Que, cara, pô, foi muito maneiro ter feito isso.
Pena que teu microfone tá fudido, né? Quer dizer,
se não fosse isso, cara, pô, eu teria um nome diferente de time. e o podcast ficaria com a qualidadezinha melhor, mas, porra, acho que o nosso trabalho foi muito bem feito aqui. Eu, pô, mal posso esperar pra fazer uma artezinha disso aí, jogada nas redes e ver quem... ver
o
pessoal decidir quem que ganhou isso.
Não põe o meu na reta, vou botar, tanto compromisso assim, cara.
Vou botar, eu quero pra amanhã isso aí.
Ai, é foda, saudades de quando eu tinha tempo pra investir pro The Information, que eu ficava até 3 da manhã fazendo arte, Pedro Matos.
Enfim, é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.
Beijo, Cutter, baita ideia. Tamo junto. Pregas, Rafael Cutter e Pedro Matsunaga fizeram um bom draft, Pedro Matsunaga.
É isso aí, cara, eu ainda tô arrependido de uma pick, né, o Cutter falou que ele vai ficar pensando, eu ainda não sei se eu deveria selecionar o AJ Brown ou o Garrett Wilson, tá, eu acho que talvez o Garrett Wilson desse encorpado no corpo de George Sivers mais do que AJ Brown, pelo potencial, mas não sei, enfim, mas assim, eu gosto muito do que o Cutter falou, É, eu vacilo, eu devia ter pego o Marvin Harrison Jr., na verdade, mas enfim.
Eu não tenho arrependimento, só se
viu. Por que eu peguei o Caleb Williams? Por que eu peguei o Davi Belfort?
A gente tava falando pra 2026, ele falou que tem que ser jogador que tá jogando NFL, não, amigo.
O Baby Gronk.
Como chama o Tyrande lá de Georgia?
O Brock Bowers.
Brock Bowers e Marvin Harrison Jr. cabiam mesmo jogando no college, tá?
Só sim, com certeza.
Enfim, mas é isso, divertido.
Art Manning, seus... Ninguém pegou o Art
Manning. Art Manning, é verdade.
Mas, cara, divertidíssimo. E fico mais feliz ainda que semana que vem a gente vai ter a mesma diversão aqui, falando de defesa. Enfim, mas muito legal, cara. Amo off-season pra gravar podcast. As notícias da NFL são ruins. Ficar falando do Stefon Diggs não indo no, nos minicamps obrigatórios.
Cara,
mas pra podcast é legal.
Mané, as páginas que falam de notícia... Né, olha só porque a gente tem nome de A Information e ficou 5 anos fazendo isso?
Não, eu não disse.
Nosso
papel aqui é desinformar.
É, exatamente.
Desinformation strikes again.
É, eu vou falar pra vocês, tá? Eu demorei pra perceber isso, mas é muito melhor fazer o que a gente faz hoje, tá? Fica aí a observação. Gente, muito obrigado a quem colou e ficou com a gente até o finalzinho do podcast. A gente se encontra então semana que vem pra gravarmos o EP da defesa, fazendo o mock da defesa. Com os mesmos times. E a gente vai que vai juntos, então, até a temporada também voltar. Certo, gente? Enfim, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Rafael Couto, com você, Pedro Matsunaga, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Nos encontramos no próximo podcast. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.